Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Parabella e Roberto Nonato.
E muito bom dia, Roberto Nonato.
Muito bom dia, Parabella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Vamos lá, Nonato. Uma semana daquela mega explosão que deixou vários mortos, né, e vários feridos em Beirute, no Líbano. Uma crise sem precedentes, e após a explosão, agora a gente tem a implosão do governo, né, com a renúncia do premier e até um pedido do presidente que o premier que renunciou fique de maneira interina até que se forme aí um novo governo. Como é que está o país? Também como você vê essa missão que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, incluindo o ex-presidente Temer?
Eu acho que a queda do primeiro-ministro me parecia algo absolutamente previsto, né? A partir do momento em que nós tivemos de novo desenrolar de manifestações contrárias. Isso já era um problema antes da pandemia, como nós já destacamos aqui. A explosão serviu também como um estimulador, como um estopim para que essas manifestações voltassem às ruas. Essa pressão dos protestos forçando a renúncias, porque nós tivemos primeiramente renúncias de alguns ministros, depois isso chegou ao parlamento, com alguns parlamentares também pedindo para sair, e era inevitável, ou parecia inevitável, caminhar para uma renúncia do primeiro-ministro Hassan Diab. Até também, Paradela e ouvintes da CBN, para que o país possa se rearranjar, porque se ele se mantém no poder, imagino que a pressão, os protestos iriam aumentar cada vez mais, teríamos enfrentamentos, como nós vimos no fim de semana, né? Inclusive a ocupação, por alguns momentos, do Ministério de Relações Exteriores. Então é um novo ponto a partir da tragédia, né? A partir da explosão, me parece que é um novo impulso para essa manifestação. É um pedido contra a elite política libanesa, ao que parece, e aí a gente deve ter uma antecipação de eleições. Ontem eu ouvi um professor do Rio de Janeiro, professor Paulo Ilu, que ele dizia que boa parte das pessoas que está nas ruas, principalmente os mais jovens, querem talvez um fim dessa divisão que a gente tem na política libanesa. Nós já explicamos aqui, normalmente o primeiro-ministro é muçulmano sunita, o chefe do parlamento é um muçulmano xiita, e o presidente é um cristão maronita, para, de algum modo, acomodar.
Perdemos o contato com o Roberto Nonato, que explicava, né, essa formação de poder lá no Líbano. Será que temos agora o contato?
Oi, Paradella. Voltei?
Voltou e você estava explicando exatamente essa formação de poder e estava falando sobre como acomodar, de certa forma, né, acomodar essas várias vertentes religiosas.
Exatamente, que é algo que vem desde a independência do Líbano, né? Você já tem essa configuração política, mas ao que parece agora, segundo os analistas que a gente acompanha, e ontem esse professor falou comigo também, ele dizia isso, que essa juventude já não quer apenas esse tipo de coisa, não quer esse tipo de sistema político. Para eles é mais importante você ter um cenário político que seja mais transparente e que possa levar um desenvolvimento político e econômico para a sua sociedade do que você apenas agrupar grupos religiosos no poder. E como eu disse, é algo que já vem desde a independência do Líbano, então precisaria de uma reforma muito profunda. Mas as pessoas estão nas ruas, e principalmente esses grupos de jovens, exatamente para isso, né? Para tentar mudar todo esse sistema que a gente tem hoje no Líbano. O que se fala é que boa parte dos componentes dessa geração que está nas ruas está ali na casa dos 20 aos 30 anos. E eles reclamam de um sistema conhecido lá como Asta, que seria algo como pistolão em árabe, né? E acaba não dando oportunidade de emprego, de trabalho para todo mundo, tanto que o Líbano hoje tem sérios problemas no que diz respeito ao desemprego da sua população economicamente ativa. Então essa renúncia do primeiro-ministro, essa renúncia do governo, pode reconfigurar o status político ali no Líbano. Vamos ver se efetivamente isso se confirma, porque já tivemos outros momentos de renúncias de governo, também renúncia de presidência, e essa configuração não mudou. Talvez esse seja o momento. E a explosão da última terça-feira marca um novo momento nessa discussão toda e nesses pedidos, né, da população. E o Brasil, né, você falava?
Isso, eu citava aqui essa missão criada pelo presidente Jair Bolsonaro, uma missão para ajudar então o Líbano na sua reconstrução, e tendo como chefe o ex-presidente Michel Temer. Como, e também vários empresários, por exemplo, o Paulo Scarpa também está designado aí para essa missão. Como é que você está vendo a criação dessa missão, mas também a junção dessas pessoas, chegando um ex-presidente, e você vê também como uma reconfiguração para cá, uma necessidade do presidente Jair Bolsonaro de uma aproximação?
Olha, o presidente Michel Temer deu entrevista hoje, inclusive, à CBN, né, pela manhã, e ontem eu acompanhei uma outra entrevista dele também, e ele chamava atenção para a necessidade da gente sair do discurso para a prática, né? Porque o Brasil está mandando mantimentos, depois tem várias toneladas de arroz também serão enviados para o pessoal do Líbano, que é algo também, viu, Paradela e ouvintes da CBN, que é necessário, né? A gente tem muito do discurso e etc., mas é importante você fazer um apanhado financeiro, material, para a reconstrução do Líbano nesse momento, já que nós falamos que a economia está quebrada, que o porto foi atingido, 85% do trigo foi perdido. Então, vai precisar de alimentação, vai precisar de comida. Então, mais do que discurso, ações são necessárias. Então, eu acho que esse é o ponto positivo dessa história toda. Houve uma videoconferência também no fim de semana, na qual se arrecadou 250 milhões de euros também para serem encaminhados para a reconstrução do Líbano. São ajudas que vão chegando em nível internacional e também o Brasil não está fora dessa, mandando os mantimentos e essa missão. O presidente Michel Temer, que tem laços com o Líbano, né, de descendência, já esteve lá por duas vezes, inclusive, também. Então, ele tem um bom trânsito no cenário político local. Acho que é um bom nome para fazer esse meio campo, para fazer essa intermediação. Por outro lado, quando a gente observa a parte política, o que se comenta em Brasília é que desde abril o presidente Michel Temer teria virado uma espécie de conselheiro informal do presidente Jair Bolsonaro. Então estaria, de algum modo, auxiliando o presidente Jair Bolsonaro, ou pelo menos dando alguns conselhos, de como ele pode fazer para reagrupar a sua base parlamentar e, obviamente, aprovar medidas e ações que sejam de interesse do governo. Há também embutido nisso aí, né, Paradela, um aceno ao MDB. Afinal de contas, o presidente Michel Temer ainda é um representante do MDB, que é o mesmo MDB que pulou fora há pouco daquele blocão. Aí você pensa também em eleições para o ano que vem, tanto para a Câmara quanto para o Senado. Então tem tudo um cenário que indica uma reaproximação do governo com o MDB, com vistas a essas votações que possam lhe interessar no Congresso Brasileiro, mas também de olho nas presidências da Câmara e do Senado, que devem ser renovadas no ano que vem. Então não é uma aproximação absolutamente gratuita, por aquilo que a gente observa, mas também tem os interesses políticos por aí. Agora, não há como negar também que nos últimos meses houve uma suavizada também na linha de conduta do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se aí está embutido já essa parte que os analistas políticos dizem que traz os conselhos do presidente Michel Temer para ele. Talvez esteja. E se estiver, realmente fizeram bem, né?
Mas é muito emblemático, né? É muito emblemático.
Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Agora, vai ser interessante também ver como isso vai se dar no Congresso, à medida em que nós temos também o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, como uma espécie de adversário do presidente Jair Bolsonaro, né, no que diz respeito a algumas votações e tal, e até algumas investidas do governo em relação a algumas ações no Congresso, o presidente Rodrigo Maia tem barrado. E para o MDB, talvez seja uma possibilidade de negociação para daqui para frente. Fala-se muito na possibilidade do Arthur Lira, né, ser um dos nomes para disputar uma candidatura à presidência. E em relação ao MDB, o Baleia Rossi, que não é um candidato, mas pode ser um nome de consenso. Porque essas coisas também, né, Paradela, elas mudam muito rapidamente, né? Uma conversa aqui, outra acolá, e de repente você arruma um consenso de um nome para a Câmara. Pode ser que esse nome venha do MDB, vale a pena a gente acompanhar. O Arthur Lira, lembrando, é do PP.
É, e toda vez que a gente conversa sobre política, ou mesmo até sobre futebol, sempre lembro da velha frase, né? Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas.
Sim, sem dúvida. Ontem até eu conversava com o Bernardo Melo Franco na CBN, né, no jornal da CBN, segunda edição, e ele chamava atenção para essa reaproximação. Ele dizia que lá atrás, Bolsonaro já tinha se estranhado com o Temer, já tinha falado alguns impropérios, que não se aproximaria e etc. E aí eu lembrava o Bernardo, aquela clássica foto do Maluf com o Haddad no meio e o Lula do outro lado, né, que eram pessoas que pareciam irreconciliáveis. Isso foi em 2012. E aí eu dizia para o Bernardo, nada mais do que a velha política, como sempre.
Exatamente. Vamos lá, então, a uma velha política da Guerra Fria, né? Citando que a Rússia é o primeiro país a registrar a vacina contra o novo coronavírus. O presidente Vladimir Putin anunciou, só que não foram publicados estudos sobre os testes, e o mundo está nessa discussão, né? Porque até agora a gente não tem uma informação se funciona, se não funciona, como ela foi feita.
Exatamente. É uma notícia que de positiva, e que é bacana, claro, mas ela vem com muitas desconfianças, né, o Paradela, à medida em que a gente tem um cenário pouco claro por parte dos russos, né? A gente não tem um indicativo de que possa ter passado por todas as fases possíveis para a aprovação dessa vacina. Só para que o ouvinte da CBN tenha uma ideia, e aqui não é ser pessimista, é ser realista e tentar trabalhar com os dados que nós temos. É claro que é importante a gente ter uma vacina contra a Covid, ter algo que efetivamente possa servir como uma espécie de bala de prata, né? Aquilo que impeça a proliferação do vírus. Só que essa vacina da Rússia, em 31 de julho, portanto, há 10 dias, 11 dias, ela estava ainda na fase 1. Isso de acordo com aquilo que a Organização Mundial da Saúde tem nos seus registros. Então, é quase impossível que ela tenha...
Mais uma vez aqui essa conexão com Roberto Nonato. Teve um corte, uma falha. A gente espera aqui a retomada dessa nossa conversa, falando sobre essa imunização, que, olha que interessante, a imunização russa se chamará Sputnik V, em alusão à corrida espacial da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O Roberto Nonato, está de volta?
Nada mais Guerra Fria do que isso, né?
Deixaram claro que a luta é essa.
E eu chamava a atenção para o seguinte, acho que não dá tempo de você ter pulado tanto de fase em 11 dias. O que a gente tem também é a Organização Mundial da Saúde precisando de alguns protocolos pré-qualificação, né, das vacinas, porque funciona assim. Você monta a vacina, depois você tem esses protocolos de pré-qualificação, aí ela é aprovada, passa por essa pré-qualificação da OMS. E por que que as empresas buscam essa qualificação? Porque ele funciona, Flávio, os índices da CBN, como se fosse um selo de qualidade, é uma legitimação de que aquela vacina é realmente confiável. Então, me parece que falta aos russos apresentarem esses testes, esses relatórios que confirmem essa rapidez. Por isso que a gente tem muita desconfiança nesse momento. Hoje mesmo o porta-voz da OMS foi bombardeado de perguntas. Ele disse que é importante seguir com as medidas de saúde que a gente tem acompanhado até agora, o isolamento e etc., e apoiar o desenvolvimento de vacinas. E especificamente sobre a vacina russa, ele não teceu grandes comentários. Outra coisa, a Rússia é governada por um cidadão, que é o Vladimir Putin, que está lá desde 1999, 2000, e vai se perpetuar no poder por mais um longo período. Acabou de ter um referendo que vai fazer com que ele permaneça no poder até 2034. Então, assim, é um indicativo de que é uma espécie de czar dos anos modernos, E muita coisa que acontece lá dentro não é transparente, não é divulgada. A gente não tem muita clareza. Por isso, essa desconfiança das autoridades nesse momento. Sem dúvida nenhuma, é um excelente indicativo, é um excelente presságio. Mas não dá ainda para a gente comemorar e largar todas as medidas sanitárias necessárias. Até porque o nosso Ministério da Saúde indicou que está atento a todas as vacinas, quando tiver comprovação de alguma, será colocada aqui no Brasil. E, por enquanto, isso não ocorreu.
É. Lembrando que a gente está aqui esperando que tudo que está dizendo aí o presidente Vladimir Putin, né, dentro da falta de transparência, da falta de informação, mas que a vacina funciona, tem que ter duas vacinações, duas imunizações, não, e ela funcionaria por 2 anos. Tomara que dê tudo certo, realmente. Nossa, que ela realmente funcione, que ela já esteja, né, em outubro fazendo essa vacinação em massa lá na Rússia, mas é que se estranha muito, é que não dá para colocar a mão no fogo, né?
Nossa, e se for 2 anos é espetacular, né? Porque, sem dúvida nenhuma, um tempo razoável, lembrando que essa vacina foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, lá de Moscou, e foram 2 meses de testes em seres humanos, o que é muito pouco para a confecção de uma vacina, por tudo aquilo que nós temos acompanhado nesse período todo que estamos aqui lidando com a pandemia, das autoridades ligadas, infectologistas, os médicos que tratam efetivamente da composição de uma vacina ou de vacinas relacionadas a vírus, todos eles falam que se a gente tiver a vacina em 6, 8 meses, é muito rápido diante do histórico. Imagina 2 meses. O que o Putin disse, inclusive, é que uma das filhas dele teria tomado a vacina até, ela teria participado dos experimentos e teria, de algum modo, apresentado melhoras. Vamos ver para que lado que evolui isso aí, se a gente vai ter uma clareza maior. E o que se fala também é que vai ser registrada e ela seria distribuída a partir de 1º de janeiro de 2021.
Vamos ficar nessa expectativa e acompanhar, esperando também, né, as informações que sejam publicadas nas revistas científicas e que todo mundo tenha acesso, né, aos detalhes dessa vacina. Nonato, está com a gente ainda?
Estou por aqui.
Então vamos falar um pouquinho rapidamente de uma nova medida lá no Rio de Janeiro. Prefeitura lá com um projeto de ocupação de 70% da faixa de areia, só que por ordem de chegada em praias do Rio. Você acha que isso vai dar certo?
Olha, é uma tentativa de você normalizar e normatizar, melhorando essa ocupação das praias, né? Porque o que a gente viu nos últimos dias foi, sem dúvida nenhuma, uma aglomeração muito grande de pessoas. Me parece até, para Adele e ouvintes, que as pessoas, de algum modo, mantêm ali um distanciamento pequeno que seja, mas há essa conscientização. O problema é que todo mundo vai para a praia, né? Todo mundo quer ir curtir a praia, tomar um banho de mar, pegar ali o seu espaço na areia, e isso acaba tumultuando. Essa medida talvez seja interessante. Tem epidemiologista que entende que é melhor você estar ao ar livre do que num ambiente fechado. Há de se ver também como é que vai ser o acesso para isso. Quem vai controlar? A gente vai ter fiscal de praia, de entrada na praia, né? Você pode, você não pode, qual é o seu quadrado? Aliás, me lembra aquele funk, né? Aduado, cada um no seu quadrado. Então, eu não sei até que ponto vai ser efetiva e eficaz essa fiscalização por parte do poder público. E como essas pessoas vão chegar? Porque também se chegarem em ônibus lotados, vindas de outras regiões para a região central do Rio de Janeiro, para o local de praias mais disputadas no Rio de Janeiro, não vai adiantar muito. Acho que é uma tentativa da prefeitura, a gente vai ter que ver na prática como é que isso vai funcionar, mas já vi as defesas dos dois lados, viu? Tem dividido os analistas e especialistas quanto a isso, alguns entendem que é uma boa, porque você já determina a faixa de areia e já qualifica ali o distanciamento. É mais ou menos como ocorre, por exemplo, nos bares, né? Nos bares você tem distanciamento de mesas, ocorreria a mesma coisa. Mas para isso também tem que funcionar o aplicativo que vai reservar, tem que ter também a possibilidade de quem não tem o aplicativo ou não queira utilizar o aplicativo, possa fazer a sua reserva, que aí seria a ordem de chegada. Mas eu estou muito curioso para saber como vai se dar a fiscalização, porque a praia é muito extensa, é muita gente, Vai ter fiscal para todo mundo?
É. Aqui em Campinas teve uma tentativa também no calçadão da 13 de maio. Eles colocaram faixas no chão, viu? Tem um sentido e um outro sentido. É pista única, né? Então já viu.
É, exatamente. Então vai ser interessante a gente observar isso. A prefeitura também não sabe ainda se vai ter multa, né, para o descumprimento de regras, porque muitas vezes as coisas também aqui no Brasil só funcionam a partir do momento em que você dá multas. Mas no, nos próximos dias é que o prefeito Marcelo Crivella vai detalhar essa possibilidade de multa ou não e como vai ser a fiscalização. Acho que esse é o grande problema. Lembrando que nos últimos finais de semana as praias ficaram bem lotadas, né, aumentando, claro, o risco de contágio da Covid, no momento em que o Rio vê até uma tendência de queda, viu, na média móvel de óbitos causados pela doença, de acordo com o levantamento feito pelo consórcio de veículos de comunicação. Então, não sei se é a melhor hora para você se aglomerar, para você ficar indo à praia, acho que ainda não é o momento. Há uma melhora na média móvel, o que não quer dizer também que a tendência seja absolutamente de queda. A gente tem que acompanhar ainda os próximos dias e semanas. Mas as pessoas estão indo às praias mesmo assim, e a prefeitura faz essa tentativa de separação e de isolamento na areia. Estou muito curioso para ver na prática como isso vai funcionar.
Para a gente finalizar, Roberto Nonato, hoje 11 de agosto, 120 anos da Ponte Preta.
Ah, é? Parabéns à Ponte Preta de Campinas. Aliás, a ponte é a mais velha ou não do futebol? Porque falam que tem um time do Rio Grande do Sul que é mais velho, não é?
É, tem o Rio Grande, mas ele ficou um tempo parado, né? Então, a sequência, isso que o Ponte Pretano cita. O time mais velho em atividade do país, atividade futebolística, porque o Rio Grande ficou um bom tempo ali parado.
É a Ponte Preta mesmo. São 120 anos, né, ô Paradela?
Isso, 120 anos.
Em 1900. Parabéns aí, na macaca velha, né? que efetivamente dá muito trabalho para todo mundo, já foi vice-campeão paulista, enfim, equipe tradicionalíssima do nosso futebol. Parabéns para a Ponte Preta, que aliás joga com o Brasil de Pelotas, né?
Exatamente, joga hoje com o Brasil de Pelotas. Os dois times aqui de Campinas voltam depois de derrota no final de semana.
É, então ninguém pode tirar sarro de ninguém. Parabéns à Ponte. Normalmente jogar no aniversário não é muito bom não dá muito certo não, mas vamos torcer para a Ponte Preta, tomara que dê certo hoje.
Então tá bom, Roberto Nonato, até amanhã.
Um abraço para a Dela, um abraço também para os ouvintes da CBN Campinas e para todos os pontepretanos. Até amanhã.
Até amanhã.
CBN Campinas.